E o Tá Na Mesa conversa agora com o Giovanni Espanhol, que foi eleito no dia 4 de abril, né, Giovanni? Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é um órgão muito efetivo, muito atuante aqui no município e essencial para falar então um pouco sobre esse trabalho e também sobre como vai ser essa gestão agora do Giovanni. A gente convidou ele para vir até a Rádio Nativa e conversar então um pouco com a gente. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nativa.
Giovanni, vamos falar então dessa eleição que aconteceu bem recente, né? A gente até conversou com a Karine Tessaro, que era a antiga presidenta, e ela estava falando então desse momento de transição, e no momento de transição de muito trabalho, na verdade, para quem trabalha com o meio ambiente, né, Giovanni?
Isso, o novo conselho então assumiu dia 4 de abril, e aí então, logo após, a gente fez a reunião para a decisão da diretoria, né? Porque há um presidente, há um vice, há um secretário.
Quer dizer, vocês são uma equipe grande, você não é o único representante do conselho.
Não, o conselho ele é formado de 10 pessoas.
E são pessoas que estão inseridas dentro de setores representativos, né, Giovanni? Dá para você falar um pouco disso também?
Isso, na verdade são 5 governamentais, né, e 5 não governamentais. Então, resumindo, 5 são pessoas ligadas ao poder executivo, à prefeitura em si, e 5 de entidades do município.
Que são entidades particulares, digamos, de indústria, comércio, esse tipo de coisa, né?
Isso, é isso aí.
E como é que acontece esse trabalho, então, dessa equipe? Vocês estão trabalhando em quê, Giovanni?
Na verdade, eu acho que as pessoas têm uma ideia negativa sobre o conselho. As pessoas acreditam que a gente tem um poder maior do que a gente tem em decisões. Só que se nós levar em consideração, antes de chegar no conselho, passa por vários setores. E o conselho tem o poder de analisar os fatos, ver se a situação foi gerida adequadamente e tomar as providências. Então, às vezes, a gente consegue reduzir multa, a gente consegue beneficiar o autuado e, às vezes, a gente beneficia o autuante porque a gente trabalha em cima de artigos da lei ambiental, né? Então, muitas vezes, a gente não tem o poder de fazer certas coisas como as pessoas acham que a gente tem, né?
Quer dizer, o conselho daria o seu parecer a respeito daquilo que foi decidido por outros órgãos. Se a gente pegar um exemplo mais prático, Giovanni, por exemplo, alguém tem pinheiros no interior do município, foram lá e cortaram esses pinheiros. A fiscalização poderia gerar uma multa e essa pessoa, então, recorreria ao conselho para saber se essa multa foi justa ou não? De que maneira, então, chega para vocês esse tipo de caso?
Por exemplo, vou trazer um fato um pouquinho inferior, tá? O pinheiro já é mais complicado a gente conversar hoje. Por exemplo, a pessoa foi lá e roçou no popular numa capoeira, tá? E foi multado por isso. Então a gente analisa os fatos, vê as fotos, o fiscal vai lá, faz a atuação e trabalha em cima da lei. E a gente olha e analisa se houver possibilidade, que geralmente a gente sempre consegue fazer alguma coisa, a gente consegue reduzir a multa até 90%. Agora, o replantio das árvores, essas coisas assim, a gente não tem muito o que fazer. É como eu te disse anteriormente, Ricardo, a gente trabalha com as mãos atadas, porque nem o conselho, nem o departamento da agricultura, nem o executivo vai assinar papéis para amanhã ter que ir lá responder para o Ministério Público o porquê que está fazendo isso. Uhum. Então, acho que a gente tem que ser justo. Resumindo, tem um livro do Adam Smith que diz o seguinte, que o padeiro abre a padaria e faz o pão, levanta 5 horas da manhã para beneficiar o comprador, o cidadão que vai lá comprar o pão. E o cidadão que come o pão vai lá e diz que está comprando porque beneficia a padaria. Isso é mediocridade, cara, porque eu acho que assim, o cara levanta 5 horas da manhã para beneficiar o negócio dele. E o cara que levanta e vai comprar o pão, ele vai comprar porque ele gosta, é um benefício para satisfazer algum desejo dele. Então, acho que as pessoas acabam confundindo certas coisas assim e fica aquela coisa meio chata na comunidade, né?
Uhum, tá certo. Giovanni, a gente falou então desse exemplo da capoeira aí. Você falou que o meio ambiente pode dar o seu parecer e quem sabe até conseguir um desconto na multa para essa pessoa ou assinar embaixo do que disse o setor de meio ambiente da fiscalização. Todos os casos em que há a geração de uma multa, chega para vocês do Conselho do Meio Ambiente?
Ricardo, assim, funciona, como eu disse, o conselho é o último, né? Isso se você não for para o Ministério Público. Então, assim, por exemplo, como se falasse antes dos Pinheiros. Às vezes há uma denúncia e vem, vamos dizer assim, a Patran. Então já vai para o Ministério Público. Quando as coisas acontecem, coisas mais tranquilas que acontecem dentro do município, que a fiscalização municipal vai lá e acaba autuando, a gente consegue não infringindo a lei, entendeu? Eu acho que a coisa tem que ser justa para ambas as partes. A gente consegue fazer uma análise até reduzir, porque dependendo se tem agravantes, tem uma série de fatores, né, que a gente tem que analisar. Dependendo da situação, a gente consegue reduzir, está na lei, até 90% da multa.
Mas para ser analisado, no caso, Giovanni, a pessoa tem que procurar o conselho ou automaticamente já chega para vocês?
Não, na verdade, quando, por exemplo, o Ricardo, ele foi autuado. Então, você entra com recurso questionando certos ocorridos naquele fato. E aí, então, passa por uma junta, enfim, e aí depois chega até o conselho. Então, o conselho julga da mesma forma, né? E aí manda um parecer pro departamento, né, do meio ambiente, e aí o departamento encaminha o ofício até você se direcionando, se posicionando sobre os fatos.
Então o conselho só é acionado quando essa pessoa se manifesta questionando essa multa ou esse valor que está sendo cobrado.
Isso, exatamente.
Tá certo. E agora você já iniciou faz pouquíssimo tempo, né, Giovanni? Essa equipe já está trabalhando, vocês já tiveram alguma atuação nesse sentido? Já chegou alguma coisa para vocês analisarem?
Na verdade, Ricardo, a gente pediu um recesso de 30 dias para a organização do conselho, essa parte até mesmo da diretoria, e eu acredito que tem que haver um treinamento dos membros do conselho. Então a gente vai procurar alguém que venha falar para as pessoas do conselho, para nós deixá-las bem a par da situação, porque a gente está falando de lei, né, Ricardo? Então, assim, é bem fácil a gente acabar se complicando, até pela falta de conhecimento, que não é a nossa área de atuação, né? A gente está lá para fazer um favor para a comunidade.
Até porque é gratuito, né? Um trabalho voluntário que vocês prestam.
Exatamente.
Não, então, tem salário, Giovanni?
Não tem salário. Então, assim, eu sempre digo, se você aceitou esse papel, cara, você tem que cumprir. Você é obrigado a cumprir, porque você está prestando um serviço para a comunidade, para os teus filhos, para a tua geração futura. Está, né, lá no artigo 225 da Constituição Federal que diz que nós temos, em outras palavras, o dever de cuidar. Porque como a gente tem o direito de usufruir de um meio ambiente ecologicamente correto, enfim, então eu acho que nós temos o dever de cuidar.
Giovanni, a gente aqui da Rádio Nativa prevê que vocês vão ter muito trabalho, porque chega muita coisa aqui pra gente de reclamação, né? Do pessoal aí que no interior eventualmente recebe alguma multa. Parece que muita gente acaba descumprindo um pouco o que está estabelecido e acaba recebendo alguma multa. A gente percebe também na Câmara de Vereadores que tem muita reclamação com relação ao comércio aqui no nosso município, que parece que novas regras estão aparecendo. Então vocês também estão prevendo aí muito serviço para esses próximos dias?
Ricardo, eu acho que a gente vive num país com inversão de valores. Tem um livro agora recentemente de quatro autores, escritores famosos, que se chama Verdades e Mentiras, Éticas na Política, tá? Éticas e Política. Cara, se tu lê esse livro, ele te abre uma visão totalmente diferente. Por quê? Ele diz que se você for ético na política, você não se elege. Quer dizer o quê? Que se você não mentir, você não se elege. Então, essa é a forma que o povo pensa. Eu acho que a gente tem que voltar para trás e começar a analisar que cada um tem seu papel. Por exemplo, as pessoas acham que o Estado sustenta as pessoas. Não, cara, eu acho que quem sustenta o Estado são as pessoas. Esse é o politicamente correto. Então, essas dificuldades que a gente encontra dentro da comunidade é por quê? Porque as pessoas não participam de uma palestra, tá? As pessoas, a primeira coisa que ela diz assim, eu não sabia, entendeu? Cara, assim, se houve um fato dentro da tua propriedade, a única pessoa que vai ser autuada é o proprietário da terra. Então, assim, é impossível que você não saiba o que está acontecendo lá dentro. Então, ninguém entra na tua casa sem você saber. Né? Então é isso que eu clamo à sociedade. Eu acho que as pessoas têm que buscar um pouquinho mais de conhecimento. Quando há palestras relacionadas ao meio ambiente, essa questão de multas, eu acho que quanto mais as pessoas forem informadas, acredito que os problemas vão diminuindo.
Uhum. A gente conversou com a Karine, agora que deixou o cargo, né? Você acaba substituindo ela então na presidência. Ela falou que uma das intenções da gestão dela, mas que não pôde ser colocada em prática, era a de informação, de levar formação para essas pessoas, palestras e algo no sentido de cursos, né? Ensinar mais ou menos o que pode e o que não pode se fazer no que diz respeito ao meio ambiente. Vocês também têm essa intenção, Giovanni? Quem sabe o conselho pode fomentar algum tipo de informativo, alguma coisa nesse sentido?
Com certeza, só que Ricardo, assim, ó, se você disponibilizar panfletos, muito pouca gente vai ler. É mais fácil voltar para o lixo, né, do que as pessoas usufruírem daquelas informações. Então fica um pouquinho complicado de você tem que começar um trabalho lento. Esse trabalho, ele é de formiguinha, ele vem desde lá da época da formação do conselho. Com certeza a gente conseguiu já uma evolução, acredito eu que quem estava lá dentro desde o início, eu de minha parte, eu acho que foi fantástica, sabe? Porque não é fácil você conseguir conjugar todas as peças e trazer para a comunidade, assim, de uma forma mais tranquila, porque há uma resistência. Por exemplo, assim, hoje eu eliminaria todos os lixeiros da cidade, porque eu acho que o lixo de cada pessoa, aquilo que é produzido por cada um, deveria ser colocado na hora que o caminhão vai passar. Então, assim, na hora que eu digo, assim, ó, levanta de manhã, 7 horas, vai lá e coloca. Tem muitas pessoas que de preguiça botam lá no dia anterior. Aí os cachorros à noite, é uma bagunça, né? Porque eu acho que, assim, ó, a lixeira, ela produz o quê? Eu coloco meu lixo 1, 2 dias antes, sabe? Essa questão da separação também, ela é um pouco contraditória. Às vezes a gente pede a separação, mas aí chega lá, mistura tudo. Então, assim,
lá onde recebe o lixo.
Isso, é bem complicado. Então, assim, só que eu acho que tem países que funcionam. Então, se eles funcionam, nós também temos a possibilidade de funcionar. E o que eu sempre digo, assim, nós temos que se preocupar com Ibirayaras. Eu não tenho que me preocupar com Lagoa Vermelha ou coisa assim. Se nós fizermos a nossa parte aqui dentro do nosso município e cada munícipe de outros municípios fizerem o mesmo, com certeza isso é automático. Nosso estado vai ser melhor, nosso país vai ser melhor e, consequentemente, o mundo vai ser melhor.
Sem dúvida nenhuma. Giovanni, acho que está bem claro o trabalho que vocês prestam no setor de meio ambiente. E está claro também de que as demandas chegam para vocês através do setor de meio ambiente, né? Quer dizer, você é do Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas esse trabalho chega através do setor de meio ambiente. Ou seja, não adianta ninguém procurar vocês para levar alguma demanda, para cobrar alguma coisa, né? Isso tem que ser... ou seja, a pessoa não vai chegar até o Conselho pessoalmente, digamos assim, diretamente, né?
Isso, Ricardo. Eu acho que está bem explicado o que tu falasse, porque, assim, tudo passa pelo Departamento do Meio Ambiente, que automaticamente está ligado ao setor de agricultura. Então, o secretário de agricultura que responde. Quando você vai até o município, a prefeitura ou o departamento, e obtém essa informação dos recursos, ou foi negado, e dizem que foi o conselho, não foi o conselho. O conselho ajudou na decisão. Né? Fez um julgamento, mas não é, vamos dizer assim, culpa do conselho. Nós estamos aí para ajudar o município, e tudo que a gente puder fazer, claro que se você estiver atuando de forma incorreta, é lógico que a gente não vai ajudar. Porque, como eu disse antes, está na Constituição. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de ética nesse sentido para nós conseguir desenvolver o município melhor, senão...
Quer dizer, não adianta fazer pressão, eventualmente, lá na casa do Giovanni e cobrar uma resolução. Isso não vai ser levado em conta, né, Giovanni? Ou seja, a conversa de vocês vai ser diretamente com o setor de meio ambiente e baseado na Constituição.
Eu nasci e me criei no município de Ibirayaras, então eu conheço muita gente e muitas vezes as pessoas até podem dizer, a gente se conhece, tal, mas eu não posso, por mais que a gente tenha uma amizade, eu não posso misturar as coisas, né, Ricardo? Fica até antiético e eu estou indo contra a lei, então eu estou sendo, como é que eu vou cobrar de alguém depois, um político que esteja roubando, como acontece hoje no nosso país, né, infelizmente. Mas como é que eu vou cobrar de alguém se eu não sou ético o suficiente para dentro da comunidade?
Até porque você estaria assumindo a culpa dessa pessoa, né? Porque depois quem teria que responder por alguma eventual problema na justiça seria você, né? Que então passou por cima da Constituição. Giovanni, muito obrigado pela sua entrevista. A gente fica em contato sempre com vocês aí do Conselho Municipal de Meio Ambiente para levar mais informação para a nossa população. Eu acho que vai ser bem importante também esse contato com a rádio para a gente deixar a nossa população bastante informada e para que o Conselho possa trabalhar bem. Obrigado, então.
Com certeza, Ricardo. Obrigado mais uma vez a você que sempre nos auxiliou bastante na situação, não só com o Conselho, enfim, com todos os, através do Rotary e todos os eventos que a gente costuma fazer. Agradeço a rádio por disponibilizar esse momento dessa conversa descontraída, né, que a gente acaba tendo, e peço mais uma vez à sociedade que a gente vai acabar fazendo eventos relacionados ao meio ambiente, não só do municipal, mas do interior também, né? Eu acredito que as pessoas têm que participar. Com a participação de todos, a comunidade tem voz ativa e também acaba agregando um certo conhecimento.